Muito boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através desta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, recebe a todos os presentes aqui no plenário e também junto aos internautas que nos acompanham pela rede social desta Casa de Leis. Com o presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima até às 21 horas. Eu informo a todos que essa audiência está sendo gravada e também transmitida pelo Facebook oficial da Casa e será lavrada ata junto à comissão. Quero registrar aqui a presença das seguintes autoridades: vereador Murilo Bueno, vereador Célio Aristão, vereador Lianine Sartori, vereador Marco Antônio da Fonseca, também ao biólogo Matheus, aqui presente no plenário conosco, demais servidores desta casa, bem como também falar da justificativa de ausência da vereadora Janaína Bastos. Nós iremos realizar a leitura do projeto em questão na realização desta audiência pública, o projeto de lei ordinária de número 103, que dispõe sobre a política municipal de defesa e conservação do solo, que é de autoria da senhora prefeita municipal, e se todos concordarem, em seguida passaremos para a discussão deste projeto. Mas, na sequência, eu peço, portanto, à nossa primeira secretária, a vereadora Aline, que realize a leitura do projeto.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da comissão, vice-presidente, vereador Marco Fonseca, Daniela Branco e a todos os vereadores. Projeto de lei de número e os presentes funcionários da Câmara. Projeto de lei de número 103 de 2023. Dispõe sobre a política municipal de defesa e conservação do solo. Fica instituída a Política Municipal de Defesa e Conservação do Solo, que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola. Considera-se preservação permanente para efeitos desta lei, em conformidade com a legislação estadual e federal, as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água em faixa marginal, ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios de água natural ou artificial, nas nascentes, mesmo nos chamados olhos d'água ou olhos d'água, seja qual for a situação topográfica. Considera-se ainda de preservação permanente, quando assim declarados por ato do poder público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinada a atenuar a erosão da terra, analisar exemplares de fauna ou flora ameaçadas de extinção, melhorar condições de bem-estar público. Parágrafo único. A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização dos órgãos ambientais competentes em escala estadual e federal, quando for necessária a execução de obras, planos ou projetos de utilidade pública ou interesse social. O solo agrícola é patrimônio da humanidade e, por consequência, cabe aos responsáveis pelo seu uso a obrigatoriedade de conservá-lo. Considera-se solo agrícola, para efeito desta lei, a superfície de terra utilizada para exploração agrosilvipastoril. Será que é assim? Pastoril. Entende-se por conservação do solo a manutenção e melhoramento da sua capacidade produtiva. As omissões e ações contrárias às disposições dessa lei na utilização e exploração do manejo do solo agrícola são consideradas danosas ao patrimônio do município da Estância Turística de Ibitinga. A utilização e manejo do solo agrícola serão executados mediante planejamento embasado na capacidade do uso das terras, de acordo com as técnicas agronômicas conservacionistas correspondentes. O planejamento e execução do uso adequado do solo agrícola será feito independentemente de divisas ou limite de propriedade, priorizando-se sempre o interesse público. Entende-se por uso adequado a adoção de um conjunto de práticas e procedimentos que visem a conservação, melhoramento e recuperação do solo agrícola, atendendo à função socioeconômica da propriedade rural e da região. O conjunto de práticas e procedimentos serão definidos no município, obedecida à legislação estadual e federal. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ditar a política do uso racional do solo e da água para fins agrícolas, disciplinar a ocupação e uso do solo agrícola em regiões degradadas, adotar e difundir métodos tecnológicos que visem o melhor aproveitamento do solo agrícola e o aumento da produtividade, atuar em harmonia com o governo estadual e federal nas ações pertinentes e permanentes à conservação do solo e da água, recomendar em funções das peculiaridades locais o emprego de normas conservacionistas específicas que atendem às condições excepcionais do manejo do solo agrícola e da água, incluindo-se, neste caso, os problemas relacionados com a erosão em áreas urbanas e suburbanas, fiscalizar e fazer cumprir as disposições da presente lei. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente poderá promover a expensas do ente municipal ou em conjunto com o poder público estadual e federal, a recuperação de áreas degradadas, desde que comprovado o indiscutível interesse público e social, bem como o controle de erosão das estradas rurais e municipais, fornecer gratuitamente sementes e mudas visando a recuperação de regiões degradadas ou a proteção de áreas abrangidas por programas especiais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Todas as propriedades agrícolas públicas ou privadas, ficam obrigadas a receber as águas de escoamento das estradas, desde que tecnicamente conduzidas, podendo essas águas atravessar tantas quantas forem as propriedades ajusantes, até que essas águas sejam moderadamente absorvidas pelas terras ou seu excesso despejado em manancial receptor natural. Parágrafo único. Não haverá, em hipótese alguma, indenização pela área ocupada pelos canais de escoamento do prado ou escoadouro revestido especialmente para este fim. A utilização do solo em áreas rurais deverá apresentar práticas conservacionistas que evitem desmoronamento, erosão, assoreamento, contaminação, rejeito, depósito e outros danos. Parágrafo único. As entidades públicas e privadas que utilizam o solo ou subsolo em áreas rurais só poderão continuar sua exploração ou funcionamento desde que adotem procedimentos que visem o melhoramento e a recuperação do solo agrícola já explorado. As disposições constantes nessa lei se tornarão de cumprimento obrigatório a partir da sua publicação, sujeitando-se os infratores às penalidades a seguir enunciadas, independentemente daquelas já previstas em legislação específica. Multa mínima de 45 UFMs por um árido solo agrícola degradado, graduada em função do tamanho do dano causado aos que causarem erosão em suas diversas formas, provocarem desertificação, provocarem assoreamento ou contaminação do curso de água ou bacias de acumulação, degradarem as características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola, praticarem queimadas não previstas na lei, construírem barragens, estradas, caminhos, canais de irrigação, prados, escoadouro, de forma inadequada que facilite processo de erosão. Multa de valor fixo de 50 UFM aos que impedirem ou dificultarem a ação de servidores do município na fiscalização de atos considerados danosos ao solo agrícola. as penalidades referidas incidirão sobre os proprietários ou possuidores, sejam eles arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, técnicos responsáveis, administradores, diretores, promitentes, compradores ou proprietários de área agrossilvopastoril, ainda que praticada por pressupostos ou subordinados e no interesse dos preponentes ou superiores hierárquicos. A multa será cobrada multiplicando-se a área degradada pelo valor estabelecido para um are. É facultado ao Poder Executivo Municipal celebrar convênio e outros instrumentos congêneres com organismos federais, estaduais e municipais, instituições privadas e organizações não governamentais, visando o acompanhamento, execução, avaliação e suporte financeiro das ações deste decreto. É facultado ao Poder Executivo Municipal contratar empresas privadas para a realização da montagem de um plano diretor de controle de erosão rural do município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 8 de maio de 2023. Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal.
Obrigada, vereadora Aline. Nós tivemos na justificativa da senhora prefeita pelo projeto de lei de número 45, a finalidade de regulamentação da política municipal de defesa e conservação do solo, que dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola no município de Bitinga. Ainda ressalta-se esta adequação, tratando-se de atualização das disposições da legislação vigente para se adequar às novas realidades que ora se fazem necessárias na eficiência dos serviços desta municipalidade e atender melhor a população como um todo. Diante disso, eu coloco em discussão o presente projeto, inclusive com a possibilidade, né, das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais nos enviar as perguntas, né, questionamentos através das redes sociais via e-mail. informacao@camaraibitinga.sp.gov.br, vou repetir, informacao@camaraibitinga.sp.gov.br, ou pessoalmente participando conosco de forma aqui, portanto, presencial. Eu declaro aberta a discussão, abrindo a palavra a todos.
Sim, senhor presidente.
Pois não, vereador Marco.
Cumprimento as nobres vereadoras, os vereadores, funcionários desta casa, o Matheus, biólogo. Apenas que a comissão já vem há tempo discutindo esse projeto, eu, a vereadora Daniela, a vereadora Aline, mas a audiência pública é indispensável, inclusive, para a constitucionalidade e a tramitação desse projeto, haja vista que o Poder Executivo não a fez antes do envio do projeto a esta casa. Uma das questões importantes que nós da comissão temos discutido e que todos os vereadores dessa casa estão atentos é se ela não fere, principalmente, a princípio, a lei número 6171 de 88, sua regulamentação pelo decreto número 41.719 de 1997, bem como as alterações seguintes, em especial, especificamente, através da lei 8.421 de 93.
Eu queria pedir para o vereador Marco repetir, estou tomando nota aqui.
Eu encaminho dando o grupo, vereador Aline, mas a lei número 6171 de 88, a sua regulamentação através do decreto número 41.719 de 97 e as alterações seguintes através da lei 8.421 de 93. Já encaminhei para a vereadora Daniela e para a vereadora Aline. É isso apenas, senhora presidente, apenas porque a gente está atento na comissão, inclusive, quando do parecer que a senhora é relatora.
Ok. Eu quero também fazer um registro aqui da presença do presidente da Câmara, o vereador Ricardo Prado também, que está aqui conosco, e reforçar sobre a questão da ausência, né? Nós realizamos inúmeros convites que foram feitos por esta casa, junto a setores ligados justamente ao meio ambiente, e inclusive a própria Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, no qual nós não temos aí a presença de nenhum representante, só mesmo, portanto, a presença aqui do biólogo Matheus Supino Ferraz, como vice-presidente da Ecoíbe. Está correto, né, Matheus? Vice-presidente da Ecoíbe. Mais alguém gostaria de discutir sobre o projeto? Pois não, Matheus, fica à vontade.
Eu acho que não está... Ou está. Primeiramente, eu cumprimento todos os nobres vereadores.
Isso.
Primeiramente, cumprimento a todos os vereadores, os nobres vereadores, presidente da comissão, presidente da Câmara e todos os demais presentes. Eu acho que, se possível fosse, a gente pudesse discutir de uma forma simplificada que seja, mas desde o início do projeto, algumas questões. Não houve... confesso, não houve tempo de eu estudar o projeto a fundo, mas pensando na forma da biologia em si, é muito interessante, muitas propostas, mas seria interessante também a gente ter representante do lado agronômico para ouvir o que eles têm a dizer sobre isso, e infelizmente não tem ninguém, mas... O que às vezes me assusta um pouco são exatamente a parte legal do que é colocado. Por exemplo, no artigo 2º, a gente já começa assim: considera-se preservação permanente para efeitos desta lei em conformidade com a legislação estadual e federal, as florestas e demais formas de vegetação situadas. Aí a gente tem aqui, por exemplo, ao longo dos rios, no inciso 1º, ou de outro qualquer curso de água em faixa marginal. Tá. A gente está falando de um projeto que ele está englobando tanto a parte urbana da cidade quanto da parte rural. Ou estou enganado?
Exato.
Então, tudo que a gente tem que pensar, o que já existe, vai ser modificado?
Tanto considera-se que a justificativa da senhora prefeita é justamente a adequação frente à legislação e à atualização da legislação federal. Entretanto, propriamente a comissão vai estar fazendo uma pesquisa, justamente uma análise, né, debruçando aí sobre a Lei 8.421 e as demais aqui que foram colocadas pelo ex-presidente Marco, mas, no entanto, considera-se que ainda, para nós, é muito cru, né, a questão do assunto... quando está ligado não só na questão da preservação permanente, mas também na área urbana também se faz presente, não é mesmo, vereador? Porque aqui não se tem nenhum artigo que fala-se, que menciona, mas é importante que a gente observe isso também.
Então, eu penso exatamente pela quantidade de córregos que a gente tem no município, fora nascentes. E aí a gente tem exatamente isso, nas nascentes, mesmo nos chamados olhos d'água, seja qual for a sua situação topográfica. Então, é bem específico no sentido de ser qual for a sua situação e nas nascentes. A gente tem nascente dentro da cidade, nível urbano mesmo. E aí, como vai ser feito? Porque lá na frente a gente vai ter outras informações. Então, eu acho que precisaria ter um pouco mais de elementos, explanação a respeito e projetos do que seria feito, já colocado, mesmo que ainda não inserido na lei em si. O ideal seria, na minha opinião, né, está inserido já na lei mais coisas, porque depois, por decreto, às vezes é meio complicado. E aí, no momento, a gente tem uma visão... Depois entra outras pessoas, tem outra visão. Lembrando que no meio ambiente a culpa é objetiva. Então, depois, às vezes, faz-se coisas que não poderiam ter sido feitas a nível estadual ou mesmo federal, e aí responde muita gente que estiver envolvida. E a culpa, no caso administrativa, civil, é objetiva. Penal, existe discussão. E exatamente, é imprescritível. Então, eu acho que precisa de um pouco mais de aprofundamento mesmo na questão da lei, no que vai ser feito. Minha visão, por enquanto. Não sei se algum outro Quer colocar mais alguma coisa a respeito disso?
Na realidade, a audiência, ela está sendo realizada porque não houve audiência pública junto à Prefeitura. Não é mesmo, vereador Marco? A gente conseguiu identificar, não houve nenhum anexo aí que comprovasse a realização de uma audiência pela Prefeitura Municipal e se faz presente sim a discussão. Mas o projeto continua a tramitar pela comissão, onde nós realizamos as reuniões, neste caso, Matheus, que aí realmente podemos trazer análises mais profundas a respeito do assunto, até porque é um assunto realmente no qual não somos especialistas, mas a gente pesquisa, a gente debruça para tentar realmente ter todo o entendimento, não só operacional, mas da sua constitucionalidade. E é muito sério quando a gente fala sobre a questão de solo. Porque existe aqui dentro da lei, já que você comentou sobre a questão das nascentes que estão presentes dentro da cidade, que aqui fala no artigo 5º, a utilização e manejo do solo agrícola serão executados mediante planejamento embasado na capacidade de uso das terras, de acordo com técnicas agronômicas conservacionistas correspondentes. E aí no artigo 6º, planejamento e execução do uso adequado do solo agrícola será feito independentemente de divisas ou limites de propriedade, priorizando-se sempre o interesse público. Mas também está um tanto subjetivo, nós não conseguimos identificar aqui efetivamente quais seriam essas áreas. Então, diante disso, por isso que a necessidade de discussão e aprofundamento da análise da matéria.
Você percebe, presidente, que é um projeto que envolve uma série de questões técnicas, suscita dúvidas. Seria importante, aliás, mais do que isso, seria fundamental que alguém do Executivo, já que eles são os autores do projeto, estivesse presente aqui para que a gente pudesse discutir, debater, tirar dúvidas, fazer questionamentos. Temos o Matheus, que é técnico na área, mas ainda assim tem dúvidas a respeito da questão do projeto e da proposta em si. Né? Portanto, seria só lamento a ausência de alguém do Executivo que pudesse colaborar na audiência pública.
O convite foi externado primeiramente a eles, né? Porque são, de fato, os interessados por serem autores, né? da matéria através da senhora prefeita.
Senhor presidente, apenas para complementar o que o vereador Murilo e o Matheus sabiamente colocaram, é importante frisar o artigo 180 e também o 191 da Constituição do Estado. O 180 fala que no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os municípios assegurarão o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. 2. A participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e soluções dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. E a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural. E o 191 fala que o Estado e os municípios do Estado de São Paulo providenciarão, com a mesma participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas às peculiaridades regionais e locais em harmonia com o desenvolvimento social e também econômico. Então, é importante isso que o Matheus colocou, principalmente no tocante a ouvir também a classe da agricultura, a ouvir também os engenheiros, a ouvir a prefeitura sobre a participação deles em cima disso daí e também da quantidade que há na lei de possibilidade de regulamentação por decreto. Aquilo que o Matheus colocou é sábio. Porque muda prefeito, entra outro prefeito, tem uma outra visão sobre a questão das peculiaridades, das situações, daquilo que porventura possa criar de forma unilateral sem a participação da Câmara de Vereadores. Né? Quando a gente deixa parte do princípio objetivo para o princípio subjetivo da lei, a gente fala que realmente a maioria das regulamentações serão feitas por um decreto do Poder Executivo. E isso deveria, salvo melhor juízo, e até que a gente possa se discutir diante desta audiência ou da possibilidade de uma outra audiência, ou até mesmo dentro da comissão, a possibilidade de incluir no texto aquilo que é subjetivo, né, e deixar mais claro, escrito, sem nenhum tipo de dúvida, aquilo que seria objetivo à lei.
Eu não sei se cabe nesta discussão ou não, mas o Matheus pode me ajudar. A gente também deve sempre pontuar que nós somos uma área de proteção ambiental. É fundamental que, nesse sentido, a gente pense na questão, né, da conservação do solo e também na sua utilização consciente e, acima de tudo, sustentável, né, para o impacto desse projeto, inclusive.
Vereadora Aline, realmente, a gente precisa lembrar que Bitinga é uma APA, estava sendo feita delimitações das áreas que seriam consideradas APA na cidade, confesso que não sei se já parou com isso ou ainda está fazendo, não recebi mais nenhuma informação das áreas que eles estavam delimitando, seria Pantaninho e alguns outros locais que seria exatamente a APA de Bitinga, seria zoneado, né? Seria feito zoneamento da APA. Porque, como está, todo o município de Bitinga é uma APA. Então, você enfrenta uma série de barreiras em algumas questões, justamente por ser APA e Bitinga, a cidade toda.
Mas esse zoneamento da APA seria quem é o responsável por executar?
A Fundação Florestal estava fazendo aqui em Bitinga. Só que mudou. Então, aí houve uma mudança que aí eu já não acompanhei. Eu confesso que eu não sei em que pé estava, ou está, na verdade, a questão desse zoneamento. E se eles têm um prazo para isso também, de delimitar esse zoneamento. Tirando isso, o que a vereadora colocou, a questão da sustentabilidade, inclusive tem uma parte do projeto aqui que replica algum artigo que fala exatamente a definição de sustentabilidade. Você conseguir manter para as gerações futuras, no mínimo, aquilo que você usufrui hoje, o que você tem hoje. Só que, assim, são questões inseridas aqui que todo mundo que está um pouco dentro da área já tem conhecimento. Mas o que eu penso, na verdade, é de que forma vai ser feito toda essa fiscalização colocada aqui pela prefeitura nesse projeto de lei, quando fala em colocar nas mãos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que, a meu ver, já existe um confronto entre meio ambiente e agricultura. Não deveria ser, mas existe. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, óbvio, com o perdão da palavra. Mas, quando você pensa em meio ambiente, na forma natural, buscando a preservação de florestas, a fauna, a flora, por exemplo, é muito mais interessante você ter quem está ligado a essa área do que você ter agrônomos, propriamente dito, que trabalham com agricultura mesmo em si. E, obviamente, quem na parte de agricultura, o outro lado também se posiciona mais. Em Bitinga, infelizmente, a gente vê que a parte da agricultura sempre se sobrepõe à parte ambiental. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio quando eu falo que seria preciso ter uma delimitação melhor do projeto, para que a gente não venha no futuro, próximo ou longínquo, a sofrer nenhuma consequência.
Está muito vago, né, essa delimitação que...
Sim.
Não tem um mapa, né, nada.
A gente precisaria, no mínimo, ter um estudo mais profundo aqui. Claro que, se possível, fosse com mapas, com representações de todos os locais que Bitinga comporta, nascentes, áreas de possíveis preservação permanente, porque a gente está falando de preservação permanente de ambiental. E aí você tem toda uma legislação em cima dela que tem que ser observada. Então, eu acho que faz falta alguém da prefeitura aqui, alguém da pasta aqui no momento também para a gente estar discutindo isso. Não sei se é possível uma nova audiência ou mesmo ser colocado questões abertas depois ao público e encaminhadas, mas eu acho que precisaria ter um pouco mais de estudo sobre isso.
Sem dúvida.
Eu até conversei aqui com os membros da comissão, nós iremos, inclusive, eu quero até registrar em ata a solicitação para que se efetive um ofício junto à Fundação Florestal para que a gente possa ter uma atualização de como está ou em que estágio parou ou se está dando continuidade no zoneamento em relação à questão da APA no município, que é importante a gente ter esse cenário como está hoje, porque, de certa forma, o município todo considerado APA, há algumas vertentes que causam um certo prejuízo em determinadas situações. Então, diante disso, foi até bom que você levantou essa questão, porque é de suma importância que a vereadora Aline aqui colocou. Que nós tenhamos essas informações atualizadas. Mas, diante da discussão que se levantou, eu acho que também é importante nós acionarmos aí numa próxima reunião da comissão, o que é aberta, inclusive, a público, mais uma vez o reforço do convite para a Secretaria de Meio Ambiente, para que eles possam participar conosco, para analisarmos juntos, e refaço, inclusive, o convite ao biólogo Matheus e também demais setores que nós realizamos os convites para que pudessem participar desta noite. Mais alguém gostaria de discutir sobre o projeto? Mais alguma informação?
Senhora presidente.
Oi, pois não, vereador Ricardo.
Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Nós não podemos se esquecer também, na próxima audiência, a próxima reunião, eu não sei se foi convocada também, mas a Polícia Ambiental. Seria muito importante a participação deles também, porque eles fazem um trabalho de campo muito importante, e nós vemos aqui que no artigo desse projeto, no artigo 10, no item número 2, que diz assim, né, multa no valor fixo de 50 UFMs aos que impedirem ou dificultarem a ação de servidores do município na fiscalização. Ou seja, então seria importante esses servidores do município estarem amparados também, né, juntamente com com o reforço, né, da Polícia Ambiental, porque nós sabemos também como eles podem ser recebidos também em determinados locais, né? Então seria importante por essas duas questões, a questão da proteção, da segurança dos servidores, como também, né, o vasto conhecimento das áreas, né, que tem aqui no território do nosso município, como nas cidades vizinhas. Seria muito importante a presença deles também. Por isso, né, a questão da segurança aos servidores e também ao conhecimento das áreas pertencentes ao nosso município.
Perfeitamente. O convite foi externado à Polícia
Ambiental. Ah, sim, sim, sim.
Nós realizamos o convite também. Aliás, nós disparamos convite para diversos setores, né, para participação. Bem, peço desculpa. Eu acredito que esgotamos aí, portanto, a discussão desse projeto e agora vamos avançar diante de informações e uma nova análise com a reunião da nossa comissão. E quero agradecer a sua presença, viu, Matheus? Eu informo que a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação tirará as conclusões em suas próximas reuniões, para assim exarar o parecer a ser apresentado, que poderá ser acompanhado através do site da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, eu dou por encerrado os trabalhos desta audiência pública e agradecendo a presença de todos, tanto presente aqui no plenário, aos servidores desta casa, aos vereadores aqui presentes, também aos membros desta comissão, bem como ao biólogo Matheus e quem esteve conosco pelas redes sociais. Uma boa noite, muito obrigada.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.